Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6:00 PM. Essa é a hora H. Quarta-feira, dia 17 de abril de 2024, a Hora H já está no ar, ao vivo para toda a Paraíba, do litoral ao sertão. Que bom, que alegria saber que você está do outro lado do rádio aí e a gente aqui levando jornalismo sem parar, informação com qualidade e credibilidade no seu rádio até as 7 da noite. Se liga aí, que a Hora H tá só começando, hein?
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro de...
Hora Paraíba, bora sintonizar.
Hora H, pra Paraíba sintonizar, está no ar, a Hora H.
A partir de agora, na Hora H, cada minuto é jornalismo.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar. Hora H. Oferecimento, rede de postos opção. Tem sempre opção no seu caminho. São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe. No Lojão é fácil comprar. O dia inteiro. Agora. Na Hora H.
Educação. Professores da Universidade Federal da Paraíba param as atividades, cobram ações ao governo Lula e não descartam entrar em greve no estado. Reação. Alunos do Instituto Federal da Paraíba vão às ruas e pedem retorno imediato das aulas. Os professores da instituição estão em greve desde o início do mês. Polêmica, divergência de entendimento entre o Senado Federal e o Supremo Tribunal Federal sobre a posse de drogas gera insegurança jurídica. É o que avaliam juristas ouvidos pela Hora H. Economia, mais de 160 mil paraibanos já declararam imposto de renda. O prazo vai até o final do mês de maio. Saúde, prefeituras já podem aderir ao programa para castrar animais domésticos. Inconstitucional. Tribunal de Justiça derruba a lei que estipulava 6 feriados religiosos em Itaporanga, no sertão da Paraíba. Futebol. Souza vai enfrentar o Red Bull Bragantino de São Paulo da Série A do Brasileirão pela terceira fase da Copa do Brasil.
Hora H. Hora H. Indispensável.
Previsão de tempo para esta quinta-feira na Paraíba. Possibilidade de chuva. Na maior parte do estado, temperatura máxima em 32 graus e a mínima 22 graus. Agora em João Pessoa, capital de todos os paraibanos, temperatura marcando 28 graus. Em Campina Grande, Rainha da Borborema, nesse momento, 26 graus. Em Serra Branca, no Cariri, que nos escuta pela Índia FM, 27 graus. E em Patos, sintonizado com a gente aqui agora na Itatiunga FM, no sertão da Paraíba, 29 graus. E a hora na Paraíba agora, 6:04.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
O tempo não para, a vida não para, toda hora o mundo muda. O tempo não cala, a vida dispara, toda hora o mundo fala. Por isso que a gente precisa de uma voz precisa. Que fale a verdade sem medo, o fato de fato sem segredo. A visão de cada lado, o olhar profundo de tudo. Informação com opinião, direta, objetiva e clara. Tá no ar, Hora H, chegou Eron Cid, pode confiar. Tá no ar, Hora H, chegou Eron Cid, voz da Paraíba. Tá no ar, Hora H,
chegou, Eron, se lhe pode confiar. Tá no ar, hora H, chegou, Eron, se lhe volta para aí.
Está no ar, a hora H.
A Hora H é uma produção da Rede Mais Conteúdo, em conexão com a maior rede de rádios da Paraíba. Em João Pessoa, você acompanha a gente agora na Rádio Pop FM 89.3. É a nossa cabeça de rede para todo o estado. Tá em Campina Grande? Alô, alô, Campina Grande. Campina sintonizada com a gente na Rádio Pop Cariri 101.1 FM. Um abraço para Areia no Brejo, Pop FM 105.3. Boa Esperança FM em Pedra Lavrada. Pocinhos FM em Pocinhos. Canoas FM em Cubatão. E Solidade Caruá FM, Oliveiros FM Oliveiros, Bom Sucesso FM em Pombal, Conceição FM Conceição, em Souza Progresso FM, Coremas FM Coremas, Itatiunga FM de Patos, Princesa FM Princesa Isabel, Índia FM em Serra Branca, Solidária FM em São Bento, Independência FM em Catolé do Rocha, Mais FM 97.7 em Cajazeiras, Mais FM 100.1 de Uiraúna, Taperoá FM em Taperoá, Rainha FM de Itabaiana, Taquarituba FM em Brejo do Cruz, São Vicente FM em São Vicente do Seridó, em Itaporanga, no Vale do Piancó, Maia FM, Entre Rios FM em Desterro, em São José da Lagoa Tapada, São José FM, Rádio Jovem Kennedy em Emas e em Mato Grosso, Sistema Camurim. É a maior, Sistema Camurim é a maior rede de rádios da Paraíba. Até as 7 da noite, fica sintonizado com a gente. É a Hora H que tá só começando.
É demais.
Não foge da luta e não pode correr. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. A chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender, se colhe o bem que plantar. É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar.
Aqui o tempo não fecha não, viu? Aqui o tempo é aberto, recheado de notícias e informação. Que bom saber que você tá do outro lado do raio aí, também mandando a tristeza embora, sintonizado com a gente até as 7 da noite. Um abraço pra você que tá na região metropolitana de João Pessoa, ouvindo pela Rádio Pop FM 89.3. Um abraço pro Brejo, pro Curimataú, pro Sertão da Paraíba. Alô, alô, região de Campina Grande. Bora participar com a gente aqui da Hora H, mandando a tristeza embora e participando conosco aqui na Hora H, esperando esse novo dia que vai raiar. Manda tua mensagem 99346-5236, repetindo 99346-5236. Manda tua mensagem de até 30 segundos e participa conosco aqui na Hora H. Faça como meu amigo Rui Ter Sansão, o eterno homem da defesa civil de Campina Grande, sintonizado conosco aqui na Hora H, dizendo: ó, em Campina Grande agora o céu tá limpo, mas ele mandou um mapa aqui que mostra a presença de nuvens carregadas no Brejo da Paraíba, ali na região de Guarabira, Pilões, Belém, Solânia, Bananeiras. Então, para todo mundo que está sintonizado com a gente aí no Brejo da Paraíba, pode chover nas próximas horas, se já não estiver chovendo nesse momento. Desde ontem chove muito lá no Brejo do Estado, inclusive em Guarabira, algumas ruas ficaram alagadas, e não é de hoje que as ruas de Guarabira ficam alagadas. Atenção, prefeito Marcos Diogo, o senhor está terminando o mandato esse ano, mas bora dar uma atenção aí para evitar esses alagamentos na nossa rainha do Brejo. Quer interagir com a gente através de Mais TV no YouTube? É só procurar lá, youtube.com/MaisTV. Manda tua mensagem e participa conosco aqui na Hora H. Mamed tá em Campina Grande, tá dizendo: jornalismo em uma hora, com Hora H maiúscula, pra toda Paraíba. Um abraço pra todo mundo sintonizado com a gente aqui na Hora H. Até as 7 da noite, se liga aqui, é jornalismo sem parar.
Está no ar.
6:09, deixa eu começar o programa antes da gente trazer as primeiras informações de hoje, mandando um abraço para o Vilmar Soares. Todas as noites ele deita na rede, lá em Coremas, na calçada lá em Coremas, e fica ouvindo a Hora H ao lado da doutora Jocélia Soares. Então, um abraço para Vilmar e Jocélia Soares, todos os dias ouvindo a gente em Coremas, no sertão da Paraíba.
Um abraço.
Aproveitar também para mandar um parabéns bem especial para nossa matriarca. Eu digo que é a matriarca aqui da Rede Mais, dona Marisete Soares, mãe de Aroncine César Soares de Madrid. Tenho certeza que ela está agora com toda a família reunida, ouvindo a Hora H, que todos os dias ela bate ponto com a gente aqui. Parabéns, dona Marisete. Obrigado por tudo. Que Deus lhe abençoe cada vez mais. É informação que você quer no seu rádio? Bora a redação do Portal Mais PB.
Boletim da redação.
Quarta-feira foi de paralisação das atividades de professores da Universidade Federal da Paraíba. Os docentes da instituição não descartam entrar em greve. Por que da greve, João Pedro Gomes? Boa noite.
Os professores da Universidade Federal da Paraíba realizaram nesta quarta-feira uma paralisação em todos os campos da instituição. Segundo a Associação dos Docentes da Universidade, os professores não tiveram seu salário reajustado nos últimos 6 anos e, por isso, a categoria solicita um reajuste salarial. A paralisação foi feita apenas nesta quarta-feira e, a partir de amanhã, as aulas já devem ser retomadas na UFPB. De acordo com o Sindicato dos Professores, o objetivo é pressionar o governo federal a negociar novos valores. O secretário-geral da Associação dos Docentes, Fernando Cunha, explicou o que deve ser feito pelos professores a partir de amanhã.
Nós iremos chamar uma assembleia até o final do mês, né? Porque foi deliberado na última assembleia que a gente não iria entrar em greve agora, mas sim a gente iria fazer um indicativo sem data de greve. Então, até o final do mês, a gente deve chamar uma nova assembleia e, em função do que o governo responder às negociações que estão sendo tratadas, porque é também importante dizer que há uma mesa nacional de negociação. E o governo ficou de apresentar até sexta-feira agora, dessa semana, uma proposta, uma nova proposta. Diante dessa resposta, a gente vai avaliar e vamos encaminhar o que é que vai ser melhor para a categoria.
Da redação do Portal Mais PB, João Pedro Gomes.
Hora H! 6:12, se os professores da Universidade Federal da Paraíba estão ameaçando entrar em greve por tempo indeterminado e fazendo cobranças ao governo Lula, no Instituto Federal da Paraíba, a paralisação por tempo indeterminado começou desde o início do mês e hoje estudantes foram às ruas cobrar o que é direito deles, aula. Roberto Tagino, da redação do Portal Mais PB, é quem informa.
Boletim da redação.
Alunos do Instituto Federal na Paraíba realizaram um protesto na tarde desta quarta-feira pedindo a volta das aulas na instituição. Em João Pessoa, a manifestação ocorreu em frente ao IFPB no bairro de Jaguaribe. Desde o dia 4 de abril, que o IFPB está com as aulas paralisadas por causa de uma greve dos professores e servidores. As reivindicações dos servidores são pela reestruturação das carreiras de técnicos e docentes, recomposição salarial, revogação de todas as normas aprovadas pelos governos Temer e Bolsonaro e a recomposição do orçamento, além de reajuste imediato dos auxílios e bolsas dos estudantes. Da redação do Portal Mais PB, Roberto Tagino.
Você está na Hora H. Hora H.
6:13. Sobre essas greves, essas paralisações, o ministro da Educação, Camilo Santana, disse ontem que o governo Lula pretende apresentar nos próximos dias uma nova proposta para rodada de negociação com professores e servidores. As greves acontecem na Paraíba e também em outros estados. Para o ministro, a greve é quando não há mais diálogo, não há mais espaço para diálogo. E para o auxiliar de Lula, esse é o momento de diálogo, de apresentar propostas e contrapropostas. Ele espera que possa haver uma negociação e um entendimento para evitar que os alunos sejam prejudicados, né? Agora, faz muito tempo que eu não ouvia falar em greve na Universidade Federal da Paraíba. Acho que desde o governo Temer para cá, eu não me lembro de paralisação grande dos professores. Existiam aquelas paralisações pontuais, mas não tinha greve. O presidente Lula, que tem a maior parte do eleitorado das universidades, ele já chega no seu início do segundo ano de gestão com um problema para resolver: a paralisação das aulas. Os alunos hoje do IFPB já foram às ruas, querem voltar às aulas. Vai, cabe agora ao governo apresentar uma proposta aos professores e os professores avaliar se aceitam ou não. A gente espera e torce para que esse problema seja solucionado e os alunos possam voltar a ter as suas atividades normais. 6h15, daqui a pouco a gente vai falar sobre futebol. Cadê os torcedores do Souza, Marcelo Gomes? Tem muito torcedor do Souza aí ouvindo a Hora H pela Progresso FM. Hoje aconteceu o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil e o Souza vai jogar contra o Red Bull Bragantino de São Paulo. A primeira partida vai ser no Marizão, lá no sertão do estado, e a segunda em São Paulo. Daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes do sorteio e também conversar com a direção do Souza para saber qual será a tática que o time paraibano vai apresentar nessa nova fase da Copa do Brasil. São 32 times. Muita gente estava torcendo aí para que o Souza pudesse jogar contra o Flamengo, Corinthians, Fluminense, mas eu tô prevendo aí, tô olhando, viu, Marcelo Gomes, que talvez nós vamos ter uma final da Copa do Brasil, Souza e Flamengo lá no Marizão. Será? 6h16, a única coisa que eu tenho certeza aqui na Hora H, futebol é muita expectativa, né? Muito palpite, mas uma coisa que eu tenho certeza aqui na Hora H é que se você tá precisando abastecer o carro agora, quer combustível de qualidade? Quem tem um recadinho para você é ele, Heron Cid César Soares de Madrid.
Paraibanos e paraibanas, essa é uma dica para quem gosta de alimentação natural, saudável e com qualidade. Dino Coco, indústria especializada em coco, apresenta água de coco, coco ralado, leite de coco, óleo de coco, chips de coco, flocos de coco, açúcar de coco, farinha e manteiga de coco. Tem de tudo do coco. São todos os sabores, nutrientes e benefícios do coco em produtos para todos os gostos. Uma experiência natural com alto padrão de qualidade e benefícios à saúde e ao bem-estar. Dino Coco, o melhor do coco.
Na verdade, esse recadinho aí de Heron é sobre o Dino Coco, os produtos que estão lá na região de Souza. A gente falou tanto sobre o Souza que acabou entrando o Dino Coco. Daqui a pouco tem um recadinho para você que está precisando abastecer o carro. Olha só, você deve ter acompanhado desde ontem nas redes sociais a presença de um vídeo onde uma mulher levou um idoso morto para assinar um contrato de empréstimo de R$17 mil lá no Rio de Janeiro. E agora há pouco saiu o laudo do IML, do Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro. Esse vídeo chamou a atenção de todo o país, né? Pela cena, né, que se mostra lá, um homem na cadeira de roda morto dentro de uma agência bancária para poder assinar o contrato. E o laudo do IML, informa agora o portal G1, disse que não é possível indicar se Paulo Roberto Braga, o tio Paulo, que a senhora fala no vídeo, morreu num trajeto ou no interior do banco, ou se já foi levado morto até a agência bancária. Hoje à tarde, a Polícia Civil do Rio de Janeiro disse que vai interrogar também o motorista de aplicativo que levou a mulher com o idoso, com o corpo do idoso até a agência bancária para saber se ele já sabia se tratava de uma pessoa sem vida sendo transportada em seu carro. 6h19, vamos trazer os assuntos de Brasília, assuntos do centro do poder.
Hora de Brasília.
O Senado Federal aprovou ontem, assim que terminou a Hora H, em dois turnos, a PEC que criminaliza o porte e o posse de droga em qualquer quantidade no Brasil. Esse é o tema da Entrevista da Hora.
Entrevista da Hora.
Por telefone, a gente conversa agora com o advogado Henrique Toscano, advogado, consultor da gente aqui na Hora H. Doutor Henrique, boa noite para o senhor. Com a aprovação dessa matéria e como a aprovação dessa matéria pode impactar na prática da vida do brasileiro? Boa noite para o senhor.
Boa noite, Alisson, e todos os ouvintes aí do programa Hora H. Na verdade, essa PEC aprovada na data de ontem ainda vai ser aprovada no Senado, ainda vai ser submetida à Câmara dos Deputados. E um texto absolutamente muito parecido com a lei de drogas, que é uma lei que foi aprovada em 2006, a lei 11.343. E a dúvida ainda vai permanecer. O que é que pretende o Senado? Criminalizar a posse de todo e qualquer tipo de droga. E a gente tem que lembrar que o Supremo Tribunal Federal estava discutindo né, numa votação que tem 8 votos coletados lá, 5 favoráveis à descriminalização da maconha apenas, né, e 3 votos contrários, tem um pedido de vista do ministro Dias Toffoli. O que o STF discutia é o principal problema hoje da política penal em relação às drogas. É exatamente qual é a definição de usuário e qual é a definição de traficante. Então, a lei hoje diz que quem tiver guardar ou transportar para consumo pessoal droga sem autorização ou em desacordo com a determinação legal, não tem uma pena, né, não pratica um crime, mas pode ser advertido, pode prestar serviço à comunidade, pode comparecer a medidas educativas sobre os impactos do uso da substância entorpecente. Só que o problema da polícia, do Ministério Público e dos juízes é saber qual a quantidade define o usuário e qual a quantidade define a questão do traficante, certo? Então isso tem sido um debate muito grande, né? A lei é de 2006 e nunca se chegou a uma convergência que o Supremo queria pacificar única e exclusivamente em relação à maconha. Por quê? Porque a maconha é um entorpecente, aspas, porque a gente tem que entender que existe uma maconha medicinal, né? Ela é uma planta que tem efeitos terapêuticos e que, segundo o Supremo, até a data de hoje, portar, possuir 60 gramas, até 60 gramas da substância, não seria crime. Já a PEC criminaliza toda e qualquer porte de droga.
Doutor
de
Henrique,
substância entorpecente.
Doutor Henrique, eu acho que essa talvez seja a maior dúvida de quem está ouvindo a gente agora em toda a Paraíba. Nós temos o Supremo Tribunal Federal, um entendimento que ainda não foi finalizado, mas caminha para que se dê esse posse de até 60 gramas para o uso. Por outro lado, o Senado Federal aprova em 2 turnos e manda para a Câmara um projeto, uma PEC, que torna crime qualquer quantidade. Para o cidadão, qual o entendimento que vai ficar? É aquele aprovado pelo Congresso ou é a decisão tomada no Supremo?
Até o ministro Gilmar Mendes se pronunciou sobre essa pergunta. Ele disse que eventualmente toda essa discussão, mesmo que seja uma PEC, por que o Senado colocou em formato de PEC, de emenda à Constituição? Porque é mais difícil de alterar. Uma emenda à Constituição precisa de quórum qualificado, são 2 turnos de votação nas 2 casas por 3/5 dos membros. Então o que se tem, o que se está gerando é uma insegurança e talvez possa gerar absolutamente nada. As coisas fiquem do jeito que estão. Por quê? Porque a própria lei das drogas diz que para determinar que se a droga se destina ao consumo pessoal, o juiz vai ter que atender a natureza da droga. A gente não tem como comparar, certo? 30 gramas de maconha com 30 gramas de êxtase, porque os efeitos são extremamente diferentes das substâncias. O local onde foi apreendida a droga, as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias pessoais e sociais e a conduta e os antecedentes criminais. Eu posso hoje, enquanto policial, apreender uma quantidade de maconha de 10 gramas, certo? Só que aquilo ali era o final da venda de um aviãozinho que possuía dentro de casa lá um estoque maior, e esse estoque não foi encontrado, e eu posso ter encontrado balança para pesar esse tipo de droga, eu posso ter encontrado envelopes, eu posso ter encontrado um caderno com anotações de entrega, eu posso ter encontrado dinheiro trocado. Então, quem vai analisar isso ao final? O juiz. Então, tudo vai caber ao juiz. O que é que o juiz precisa? O juiz precisa de um parâmetro para que pessoas que são usuárias, são pegos ali com 10, 15 gramas de maconha, sejam enquadradas como traficante, cuja pena mínima pode ir de 5 a 15 anos. E é um usuário que, se for jogado no sistema carcerário, pode sair de lá, entrar usuário e sair traficante. Esse é o problema, né? A PEC não resolve nenhum problema, criminaliza de forma indistinta. E vai caber ao Supremo a interpretação, porque as leis no Brasil, Alisson, elas saem de uma forma, há um intenso debate, mas quando a questão é levada ao judiciário, prevalece a interpretação que for fixada pelos tribunais superiores e também as circunstâncias fáticas. Eu posso apreender uma pessoa com uma quantidade de maconha menor do que 60 gramas ou ínfima e ele não ser um usuário, ele ser um traficante. Depende das circunstâncias. Então, o que a PEC faz é tarifar, dizer que qualquer posse de droga é tráfico.
Doutor certo? Henrique Toscano, muito obrigado pelos esclarecimentos e pela participação aqui na Hora H esclarecedora sobre esse tema que tem gerado muitas dúvidas entre os ouvintes e todo o Brasil. Boa noite para o senhor.
Eu que agradeço, Alisson, e bom programa. E fico à disposição para os desdobramentos desse debate. Um abraço. Hora H.
6h26, obrigado, doutor Henrique, pela participação aqui na Hora H. Esse é um tema muito polêmico, né? Na verdade, o Brasil tem se redobrado, tem redobrado as atenções para temas polêmicos. E é preciso sabedoria dos nossos congressistas e também dos ministros, seja do Supremo Tribunal Federal, ou Superior Tribunal de Justiça, ou do Tribunal de Justiça da Paraíba, de Pernambuco, enfim. As pessoas que estão à frente do poder do Brasil, que inclui também o Executivo, presidência, governos e prefeituras, é preciso haver um bom senso entre todos sobre os rumos que nós vamos tomar em nosso país. Porque quando a gente pega um tema como esse, polêmico, num Brasil polarizado, em que há uma divisão muito grande e o debate, na maioria das vezes, ele não é aprofundado como deve ser, fica naquele rame-rame político de A contra B, B contra A, isso acaba trazendo problemas ao cidadão, à vida do cidadão. Seja uma discussão sobre drogas, seja a discussão sobre aborto, que são temas mais polêmicos, ou sejam outras discussões, discussões que estão quase que diariamente no Congresso Nacional. E essa polarização que se instalou no Brasil e não acabou com a eleição, na eleição de 2022, ainda está trazendo muitos males à sociedade. Então é preciso bom senso dos congressistas e responsabilidade sobre as discussões. O senador Efraim Filho, que é o relator dessa matéria, apresentou um relatório consistente em relação à questão do posse de drogas, porém, para a sociedade fica uma dúvida, porque no mesmo momento em que o Congresso Nacional discute um tema, o Supremo Tribunal Federal também tem decisão sobre esse tema, tem entendimento sobre esse tema. E é como o doutor Henrique falou conosco agora há pouco, acaba trazendo uma insegurança jurídica. O que é que vai ser levado em consideração? O entendimento do Senado Federal, da Câmara, do Congresso Nacional ou o entendimento do Supremo? Se a última palavra é do Supremo. Então, acho que chegou a hora, está na hora, mais do que na hora, não estou falando apenas dessa questão do uso do posse de drogas. Chegou, está na hora do Brasil acabar com essas polarizações que acabam afetando as discussões de temas que impactam diretamente na vida de todos os cidadãos. Não é exclusivamente de um público, de todos. E vou além, sobre as drogas. A PEC foi aprovada, o Supremo está discutindo, mas está mais do que na hora do poder público nacional, do governo, colocar em prática uma política antidrogas no país, mostrando todos os malefícios que existem por trás das substâncias. E não adianta a gente só falar que é pessoa A ou pessoa B que está consumindo droga, não. Para todas as pessoas, para todo mundo que consome droga e traz problemas, não apenas para a pessoa, mas para a família, para as pessoas que estão ao redor. E tem outra questão: qual tratamento, qual alternativa que o poder público dá para as pessoas que estão em situação de droga, de dependência química, para que essas pessoas saiam da dependência? São pouquíssimas, são raras, quase não existe. Então o poder público precisa dar uma atenção maior a esse tema. Mas só para a gente fechar em relação à questão das drogas, da PEC das drogas, essa discussão agora vai começar a ser feita na Câmara dos Deputados. A gente conversa agora por telefone com o deputado federal Ranieri Paulino, do Republicanos. Deputado, qual a expectativa do senhor sobre esse tema na Câmara e como deve ser o trabalho da casa em relação à PEC? Boa noite para o senhor.
A cumprimentar a todos vocês, especialmente a você, o Alisson, renovar o meu respeito. Olha, a expectativa na Câmara, que eu tenho dialogado aqui com os colegas deputados federais, é que se mantenha o posicionamento no Senado em relação à descriminalização do uso das drogas, né? E o meu entendimento pessoal é que, de fato, que este modelo que se encontra hoje, né, instalado no Brasil, a legislação, né, que trata deste tema, né, não tem conseguido combater, né, a criminalidade, nem muito menos a dependência química de muitos, né, que a partir de drogas, inclusive de menor potencial, mas é uma porta de entrada para drogas que são mais viciantes e que têm um efeito químico e um efeito, né, de letalidade, inclusive, de altíssimo risco. Então, a minha posição pessoal é que sim, votarei acompanhando o entendimento no Senado Federal, né, esse é o meu entendimento, esta é a minha posição, porque eu entendo que o modelo atual não tem dado resposta, né, necessária à sociedade e dado resposta também necessária ao Estado. Né? Então, nós temos que reconhecer, né, que falhamos enquanto sociedade, enquanto Estado, e temos que buscar, né, um aperfeiçoamento na legislação para tentar, né, por outro caminho. Se porventura se agravar, por exemplo, se aumentar o número de traficantes, né, e tem estudos, estatísticas que podem verificar isso, né, se pode rever um outro modelo ainda. Né? Infelizmente, né, nós estamos num permanente laboratório legislativo no que se trata do combate às drogas. Estamos refém, eu digo todos nós, né, as famílias estão refém dessa situação, e acho que tem que endurecer de fato, né, quem anda com droga, né, quem pode aliciar pessoas, né, para também estar utilizando, né, desses ilícitos. Então eu acho que o caminho deve ser esse, do ponto de vista inclusive de laboratório legislativo, né, porque o modelo atual não está correspondendo como deveria.
Hora H. Obrigado, deputado Ranieri Paulino, pela participação na Hora H. É isso. Tem que ir a fundo, tem que ir a fundo nesse tema. Infelizmente, a gente precisa fazer com que esse laboratório seja colocado em prática no dia a dia, né? Esse estudo seja colocado em prática no dia a dia. Isso vai mudando, o entendimento que é hoje já não é daqui a 2 dias, já não é o mesmo daqui a 1 mês, daqui a 1 ano, e assim vai. Porém, é preciso ir na raiz desse problema. Tem que ir na raiz. Não adianta criminalizar apenas a ponta final, que na maioria das vezes são pessoas usadas. Como o especialista falou, aqueles aviãozinhos que são pegos com pequenas quantidades. É preciso que o poder público vá na raiz, trate e tire esse problema na raiz. Como aquele ditado popular, corte o mal pela raiz. 6:32, tô devendo intervalo comercial, mas sem mensagem pra gente aí na Hora H, Marcelo Gomes. Quem tá conosco aí, hein?
Você na Hora H, Central da Interação.
993-46-5236, repetindo 993-46-5236. Manda tua mensagem de até 30 segundos e participa conosco aqui na Hora H, Paraíba no Ar. Boa noite.
Boa noite, Alisson.
Opa!
E Aaron Cid, aqui é Corrinha Macena, Cid, Joca Claudinho. Na escuta.
Um abraço pra Joca Claudinho.
Sou torcedora do Souza, hein?
Olha, bote a camisa do Dino, viu? A partir do dia 1º de maio, todos os paraibanos torcendo pelo Souza. É o Souza representando a Paraíba na Copa do Brasil. No começo do programa eu tava falando sobre a situação lá de Guarabira, que de um tempo pra cá as ruas estão ficando muito alagadas lá, até cobrando do prefeito Marcos Diogo uma ação efetiva para evitar aquele problema. E o nosso ouvinte diário, Lázaro Martins, disse o seguinte: o problema de Guarabira não é só das águas da chuva. Os habitantes jogam muito lixo na rua e com isso uma parte do projeto de escoar as águas acaba não dando conta devido ao acúmulo de água. Na verdade, é o acúmulo de lixo jogados nos bueiros. Está dizendo que a prefeitura tem sim que fazer sua parte, mas a população não ajuda. É isso, né? Infelizmente, em alguns momentos, a população dar aquela escorregada e não faz o papel que precisa fazer. Vai desde do saco que caiu sem querer do carro, aquele pedaço de bombom, do pacote de bombom que a gente joga, acaba jogando no chão. Então é preciso que a população também faça parte para evitar problemas. José Antônio está dizendo que o melhor programa do Brasil foi o Desenrola Brasil, que ele conseguiu limpar o nome. Inclusive, quem não conseguiu ainda, quem não aderiu ao Desenrola Brasil, o prazo está acabando, viu? Vai até o final de maio. 6:34, hora do intervalo comercial. Nos próximos minutos você vai ouvir aqui na Hora H. prazo para a declaração do imposto de renda vai até o final de maio. Daqui a pouco a gente traz um panorama de como é que está a situação hoje. E você conhece aí na sua rua, ou perto de você, ou até mesmo em casa, animais que precisam de castração? Daqui a pouco a gente levanta essa discussão aqui na Hora H. E claro, fala sobre a nova fase do Souza, que vai disputar a Copa do Brasil, a terceira fase da Copa do Brasil, contra o Red Bull Bragantino de São Paulo. A Hora H volta já já, inclusive com a sua participação. 99346-5236. Até já, Paraíba, não desliga o rádio, hein?
Lá, 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 lá. A Hora H volta já.
Pop RN. PC, uma agência de publicidade grande como o Nordeste e paraibana como você. Comunicação, inovação e resultados. Tem muita propaganda legal da PC por aqui. Uma agência premiada, com expertise e presença regional. E escritórios em Aracaju, Natal e João Pessoa. Visite artc.com.br e conheça a sua nova agência de publicidade. ArtC, grande como o Nordeste.
O Lojão é todo seu e é por isso que aqui você vai encontrar ofertas selecionadas com as melhores condições do mercado. Cama box casal com molas ensacadas só R$899. Isso mesmo, é colchão casal mais base cama box incluso por R$899. Cozinha compacta com 8 portas e 2 gavetas apenas R$10,49,90. Lavadora com capacidade para 13 quilos só R$449. Compre na loja ou no site. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
Sempre a postos e cada vez mais próximo de você. Anunciamos que o posto do Ronaldão agora é Opção. O mais novo posto da rede Opção conta com o atendimento e a qualidade que você já conhece, além dos GNV. E na hora do pagamento, você pode pagar em até 3 vezes, utilizar cartões frotas e receber descontos pelo app. Abastece aí. Opção, sempre a postos por você.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla. Ponto integrada.
São Brás, o café que acompanha você no dia a dia, está com novas embalagens. Grãos selecionados. Sistema exclusivo de torra perfeita. Tudo para proporcionar aroma e sabor incomparáveis. Café São Brás. Família e extra forte. A qualidade São Brás. Agora em novas embalagens.
Notícia, reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataforma. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br e fique por dentro de tudo.
Rádio Pop.
Rede Mais. Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H.
Hora H. Hora H. Hora H. É jornalismo.
É mais conteúdo.
Seis e 38, Hora H de volta no ar para toda Paraíba.
Hora H!
De volta para ir às ruas em João Pessoa, Albemar Santos. Mais de 160 mil paraibanos já declararam imposto de renda. Porém, um prazo vai até o final de maio. Boa noite, Albemar. Traz mais informações para a gente aqui na Hora H.
Boa noite, Alisson. A você, a quem nos acompanha através da Rede Mais Hora H, é isso. O prazo final para enviar a declaração do Imposto de Renda termina no próximo dia 31 de maio. Até esta quarta-feira, aqui na Paraíba, foram entregues mais de 67.500 declarações. Para facilitar esse processo, a Receita Federal orienta que o contribuinte utilize a forma de declaração pré-preenchida. Mesmo assim, todas as informações devem ser checadas e validadas antes que o contribuinte envie essa declaração à Receita Federal. De acordo com o órgão aqui no estado, a previsão é de que sejam entregues 453.827 declarações até o prazo final. A partir daí, será cobrado a multa de quem não entregar essa declaração dentro desse prazo. O valor da multa é de 1% ao mês sobre o valor do imposto de renda devido, limitado a 20% do valor do imposto de renda, sendo que o valor mínimo dessa multa é R$ 165,74. Em todo o país já foram entregues num total de 15.185.202 declarações. A Receita Federal espera receber aproximadamente 43 milhões de declarações até o dia 31 de maio. Então, cuidado com o leão, cuidado para não perder o prazo. E aí, a Receita Federal orienta que você cumpra, é claro, esse prazo para que não seja prejudicado. O Alisson, é com você.
Valeu, Albemar Santos. Obrigado pela participação. Cuidado com o leão, viu, Albemar Santos? Esse leão é feroz, viu? O leão é feroz. Era bom que o governo também fosse feroz ao devolver ao contribuinte essas contribuições que nós demos em nome, em forma de imposto para a gestão pública. 6 horas e 41 minutos, as prefeituras da Paraíba já podem aderir ao programa e à proposta do governo do estado para castração de animais domésticos. Por telefone, a gente conversa agora na Hora H com a chefe do Núcleo de Proteção Animal Doméstico do governo do estado, Ludmila Santos. Ludmila, boa noite, bem-vinda à Hora H.
Boa noite aos ouvintes. O programa, ele tem um investimento total de R$ 2 milhões do Tesouro Estadual e ele será feito uma forma de repasse aos municípios que fizerem adesão aos termos que estão na portaria que foi publicado há mais ou menos uns 15 dias. Essa portaria, em específico, é destinada a municípios que já realizam castração. Esse valor, ele é destinado para cães e gatos. O município já tem que ter toda a estrutura, todos os equipamentos, os insumos, e ele vai ser um incentivo para o aumento da castração, para esse controle populacional desses animais. Então, que fique bem claro que quem ainda não tem, que pretende montar a estrutura, inicialmente essa portaria não vai atender. Ela é especificamente para quem já realiza castração, já tem a autorização do Conselho Regional de Medicina Veterinária, já tem a estrutura e os insumos. E aí cada secretaria, cada gestor responsável por essa castração nos municípios vão fazer a adesão à portaria, mandando o projeto, a quantidade de animais que ele pretende castrar, falando a quantidade de cães, a quantidade de gatos, e se estiver tudo de acordo com os termos, aos critérios da portaria, a Secretaria de Saúde vai fazer esse repasse para os municípios, se for tudo aprovado de acordo com o que foi publicado no edital e na portaria.
Ludmila, o que é que representa na prática essa política de castração de animais domésticos? Por que há um investimento tão voltado para essa política?
Então, a importância de manter esse controle populacional de cães e gatos por meio da castração é uma forma que o governo faz com que haja diminuição de casos de abandono e de proliferação de doenças, evita acidentes de trânsito no momento em que tem um cão ou um gato abandonado no meio da rua. Quanto menos animais na rua, melhor para a população, melhor para o controle de saúde pública mesmo, é uma questão de saúde pública. Então, esse incentivo financeiro será uma forma de fazer com que os municípios ampliem cada vez mais a capacidade dos custeios de ação de castração. Então, é uma forma mesmo de manter a segurança desses animais, evitando o crescimento, o aumento de cães e gatos abandonados.
E, Ludmila, nosso programa, ele é gerado, é transmitido, na verdade, de João Pessoa ao Iraúna, e muita gente deve estar ouvindo o Hora H agora, naquela aquela dúvida. Eu tenho um gato, eu tenho um cachorro. O governo do estado também disponibiliza esse serviço ou são apenas as prefeituras?
Pronto, o governo do estado, nós temos um programa chamado Paraíba Pet e inicialmente nós vamos realizar castrações no nosso castra móvel. Foi entregue no último dia 9 de abril, lá em Campina Grande, o nosso primeiro castra móvel, que será para atender justamente a região ali de Campina Grande, a Borborema, os municípios ao redor. Vai vir também o de João Pessoa, agora em maio, vai ser entregue o segundo castra móvel para atender toda essa região aqui do litoral. Possivelmente, provavelmente, é uma promessa do nosso governador também atender o Sertão e o Cariri. Então, no total, nós teremos 4 castramóveis para realizar as castrações aqui pelo governo do estado.
Então tá aí o recado aí para as prefeituras e também para as pessoas que estão em busca para a realização da castração de animais. Doutora Ludmila, muito obrigado pela sua participação na Hora H. 6 horas e 45 minutos, quando eu sair daqui, que der 7 horas da noite, eu vou correndo para o posto abastecer o carro. Mas não é qualquer posto, não. Que posto é, Aroncílio César Soares de Madrid?
A Hora H acelera com a informação e você acelera agora no trânsito para os postos da Rede Opção. Em João Pessoa, Recife, Guarabira, Sapé e Campina Grande, na hora de abastecer, todo mundo já sabe, tem sempre opção no seu caminho. Compromisso com qualidade e segurança. Empresas do Grupo Nelson Lira Filho.
Hora H! 6h45. Hoje, o deputado paraibano Aguinaldo Ribeiro foi anunciado como líder da maioria no Congresso Nacional. Vai liderar a maior bancada entre deputados e senadores de Brasília. Ele falou com a gente aqui na Hora H sobre a expectativa para essa nova missão em Brasília.
Bom, meus amigos, minhas amigas, estou muito feliz de, no dia de hoje, nós assumirmos mais um desafio, que agora é a liderança da maioria no Congresso Nacional. Nós vamos estar ali fazendo a interlocução, tanto com a Câmara quanto com o Senado, de temas importantíssimos, né? Inclusive voltados ao Orçamento Geral da União, né? De medidas provisórias, de matérias de interesse do Congresso Nacional. E vamos estar ali, junto do Senado, junto da Câmara, cumprindo mais um desafio. E como eu sempre fiz, com muita dedicação, eu aqui me sinto muito honrado de assumir essa nova missão e continuar trabalhando pela minha Paraíba como líder e trabalhando por cada cidadão, cada cidadã de todo o Brasil.
O deputado Aguinaldo Ribeiro assume essa função em meio a uma turbulência entre a Câmara e o Palácio Planalto. Presidente Arthur Lira não quer nem ver pintado de ouro o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Braço direito de Lula nessa articulação política. Já o presidente Lula defende Padilha, até ignorou as críticas e as indiretas mandadas por Arthur Lira. Por causa desse clima tenso entre Câmara e Planalto, presidente da Câmara, Arthur Lira, está ameaçando abrir CPIs. É o Lira do Barganha, viu? Arthur Lira do Barganha. Ele não pode ver uma brecha que quer barganhar. Seja por questões de emendas e até mesmo por questões políticas. 6h47, bora pro intervalo comercial? Nos próximos minutos você vai ouvir aqui na Hora H. Cadê os torcedores de Souza e de toda a Paraíba, do Dinossauro do Sertão, Marcelo Gomes? Campanha vitoriosa que o Souza vem tendo desde o início do ano. O time paraibano vai enfrentar o Red Bull Bragantino de São Paulo. Daqui a pouco a gente conta tudo isso e muito mais na Hora H. Não desliga o rádio, 6h48, até já, Paraíba.
Nós somos o eterno campeão.
Que fez história e marcou gerações, está de volta aos palcos dos grandes eventos e festivais do Brasil. Colo de Menina. Sábado 20 de abril tem um show de lançamento que vai marcar a volta em grande estilo com uma superestrutura na cidade onde tudo começou. Uiraúna, Paraíba. Show de Menina, na Praça de Eventos Joca Caldino, com entrada gratuita. Show de lançamento da nova Colo de Menina, 20 de abril, em Uiraúna.
Lojão é todo seu e é por isso que aqui você vai encontrar ofertas selecionadas com as melhores condições do mercado. Cama box casal com molas ensacadas só 899. Isso mesmo, é colchão casal mais base cama box incluso por 899. Cozinha compacta com 8 portas e 2 gavetas apenas 10 de 49,90. Lavadora com capacidade para 13 quilos só 449. Compre na loja ou no site. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
Sempre a postos e cada vez mais próximo de você. Anunciamos que o posto do Ronaldão agora é Opção. O mais novo posto da rede Opção conta com o atendimento e a qualidade que você já conhece, além do GNV. E na hora do pagamento, você pode pagar em até 3 vezes, utilizar cartões frotas e receber descontos pelo app. Abastece aí. Opção, sempre a postos por você.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
São Brás, o café que acompanha você no dia a dia, está com novas embalagens, grãos selecionados, sistema exclusivo de torra perfeita, tudo para proporcionar aroma e sabor incomparáveis. Café São Brás, família e extra forte. A qualidade São Brás. Agora em novas embalagens.
P.
É demais. Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H.
Hora H. Hora H. Hora H. É jornalismo.
É mais conteúdo. É um CD.
Hora H de volta no ar para toda a Paraíba.
Hora H!
De volta com um recadinho para você que tá precisando mobiliar a sua casa, comprar eletros. Precisou comprar móveis eletros? Quer comprar com desconto? No Lojão Rio do Peixe você tem sempre as melhores escolhas com uma grande variedade de produtos sempre à sua disposição. Afinal, o Lojão é todo seu. Confere agora as ofertas que o Lojão separou para você. Cama box casal com molas ensacadas, apenas R$ 899. É isso mesmo. Tome caneta e anota hoje para ir amanhã mesmo ao Lojão Rio do Peixe comprar cama box casal com molas ensacadas, apenas R$ 899. Cozinha compacta com 8 portas e 2 gavetas, 10 parcelas de R$ 49,90. Lavadora com capacidade para 13 quilos, apenas R$ 449. Casa renovada e condições imbatíveis é no Lojão. Lojão que é todo seu. Compre na loja ou no site. Lojão Rio do Peixe. A Paraíba inteira já sabe. No Lojão é fácil comprar.
Hora H.
6 horas e 53 minutos. Cadê os torcedores do Souza dessa Paraíba inteira? Hoje foi realizado o sorteio para a terceira fase da Copa do Brasil. E o Souza vai enfrentar o Red Bull Bragantino de São Paulo, time que é da Série A. Por telefone, a gente conversa agora com o presidente do Souza Esporte Clube, Aldeone Abrantes. Aldeone, o Red Bull Bragantino era a equipe que o Souza queria enfrentar nessa fase? Boa noite.
Boa noite, é o Alisson, Peron, a todos. Grande legião do ouvinte por esse estado afora. Não tem como escolher adversário, né? Porque todos eram 14 equipes da Série A com 2 da Série B. Caiu o Red Bull Bragantino, é um time nós recebemos aqui uma saudação da torcida do Boca Juniors, né, até falando que era o time mais privatista da América do Sul, que é totalmente privatizado, né, da Red Bull, é uma SAF que deu certo. Jogo difícil, mas eu acredito que a gente tem uma chance aí de pensar em classificação, de passar de fase. Todo respeito que nós temos ao Bragantino, mas dá para jogar.
Ô, Aldeone, pelo sorteio da CBF, o Souza ficou com o primeiro mando de campo. Como é que vai ser a logística que vocês vão adotar para essas partidas?
Ué, bem, dia 28 é a estreia da gente na Série D. E dia 1º de maio já é o jogo com o Red Bull Bragantino. Então, a gente vai tentar com a CBF antecipar o jogo da estreia da Série D para o dia 27, para poder dar uma folga aí para o outro jogo, até para organizar toda a logística também do jogo. A gente vai tentar com a CBF fazer isso. E, como eu digo, como o jogo é no dia do trabalhador, o Souza vai ter que ser mais operário do que nunca nesse jogo quanto o Red Bull Bragantino.
Aldeone, o Souza tem feito uma campanha bonita nesse ano de 2024, né? Venceu as primeiras fases da Copa do Brasil, venceu o Campeonato Paraibano. A cada vez que o Souza avança de fase, recebe um dinheiro bom. É um dinheiro bom que entra no caixa do time. O senhor pensa, o Souza pensa nessas questões também de ampliar reforços no time, folha salarial também, com esses recursos que estão entrando?
A gente já está fazendo isso. Interessante é que as pessoas calculam muito o que entra, às vezes não faz a conta, né? 10% do que entra é descontado. É, por dentro, como talho de jaca, né, que é 5% do INSS e 5% do Sindicato dos Atletas, além do que, só de gratificação, Souza pagou 1.200.000, né? Tem uma despesa de 250.000 mês, aí os caras acham que um time vive só de receita, né? Não tem despesa nenhuma. Aí o cara quer que com a receita você forma uma seleção brasileira, você construa um centro de treinamento, você compra um ônibus de primeiro mundo, tudo isso com em torno de algo em torno de 3 milhões e meio, né? Mas a gente tá indo, tá levando, tá indo bem. Graças a Deus, vamos trabalhar por mais.
Sucesso aí ao Souza nessa nova fase da Copa do Brasil, Aldeone. Um abraço.
Obrigado, meu irmão. Deus abençoe todos nós.
Tá levando na raça com a bola no pé pra ganhar aí e avançar mais uma fase da Copa do Brasil. Será que nós vamos ter aqui em Souza, no Marizão, pertinho da casa de Marcelo Gomes, Flamengo e Souza e Flamengo, Souza e Corinthians, Souza e São Paulo, hein, Marcelo Gomes? Tá pronto? Ou Souza e Fluminense, João Pedro Gomes? Se for Souza e Fluminense, vai torcer pra quem, João Pedro? Aguenta o coração, viu? Tem que torcer pelo time da Paraíba, viu? 6h57, trazer informação pra quem tá ouvindo a gente agora pela Maia FM em Itaporã, no Vale do Piancó. O Tribunal de Justiça da Paraíba declarou inconstitucional hoje uma lei que foi aprovada pelo município e sancionada pelo prefeito, que criava 6 feriados religiosos na cidade. Os feriados criados foram a emancipação política, dia 9 de janeiro, e também os feriados como Festejos de São Pedro, homenagem a Monsenhor José Cifrone de Assis, Dia de Nossa Senhora da Conceição, Quinta e Sexta-feira Santa e Dia de Corpus Christi. A Federação da Câmara de Dirigentes Logísticas recorreu ao Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça reconheceu a inconstitucionalidade desses feriados. 6h58, para acalmar um pouquinho nessa hora H agitada de hoje, tem café? Tem café? Tem café, Aroncide?
Hoje tem café?
Alô, alô, paraibanos e paraibanas. Todo dia é dia de café, toda hora é dia de café, mas não pode ser qualquer café. É o café São Brás, o sabor que mexe com a gente. Bota na mesa, bota na xícara, bota na caneca aí.
Sabor que desperta, sabor que combina, sabor que alegra.
Sabor da Paraíba nas mesas do Brasil.
Sabor que impressiona, sabor que emociona, sabor que nos anima.
Café São Brás, o sabor que mexe com a gente.
O sabor que mexe com a gente.
6h59. Obrigado, Paraíba. Passou rápido demais o programa de hoje. A gente tem um encontro marcado amanhã às 6 da noite aqui na hora mais esperada do Rádio Paraibano. Até amanhã, se Deus quiser. Lembre-se sempre, cuidado nunca é demais. Até amanhã, Paraíba. Às 6 da noite aqui na Hora H.
Oferecimento, rede de postos opção, São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe.
Obrigado, Jesus, por todo o bem que o Senhor faz e de me dar saúde e paz. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, Jesus, por mais um dia de alegria. Obrigado, Jesus, por mais um dia de vitória. Obrigado, Jesus, por conceder sabedoria e de mudar a minha história. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, Jesus, por me ajudar o mal vencer. Obrigado, Jesus, por meu direito de viver. Obrigado, Jesus, por todo o bem que o Senhor faz.
O dia todo.
O dia todo.
É demais.